E na reportagem de hoje conversamos com Letícia Jung Simon, engenheira agrônoma da Cevale de Itapera, mas que também não atende só Itapera, né? Atende a região toda ali, Lagoas, Três Cantos, Selva, enfim. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho como engenheira agrônoma da Cevale. Seja bem-vinda, Letícia.
Olá, ouvintes. Olá, Rodrigo. Olá, cooperados da Cevale e ouvintes. Me chamo Letícia, sou engenheira agrônoma da Itapera.
Vamos falar então, Letícia, sobre o seu trabalho. Como é que é o trabalho da Letícia no dia a dia atendendo o nosso produtor rural, essa classe tão importante aí que está sofrendo bastante agora, né? Temos aí com o SOS Agro, tomara que dê certo. Gostaria que você falasse um pouco como é que é o seu trabalho aí.
Pois bem, nós somos lá em um time de 4 engenheiros agrônomos. Nós estamos sempre a campo, acompanhando nossos produtores, buscando novos clientes, atendendo, fazendo acompanhamento desde o plantio à colheita, nossos associados, monitorando as áreas, tanto em questão de doenças, pragas, dessecação. A nossa região de atuação da Cevale é grande, sendo dividida em quadrantes por cada consultor. Eu normalmente estou atendendo uma parte de Itapera, Lagoa dos Três Cantos, Alto Alegre, uma parte de Campos Borges, dando uma direcionada a Vitor e Nometoca, abrindo clientes. Mas o nosso campo de atuação está crescendo cada vez mais, estamos prospectando novos clientes. Então, sempre em busca de ajudar nossos associados a produzir cada vez mais.
Hoje, falando de safra, de cultivo, nosso Rio Grande do Sul, você é natural aqui do Rio Grande do Sul, é gaúcha também, né, claro. Como é que você está vendo a situação das lavouras? A gente vai falar agora também as cultivares, agora vem o trigo aí, né? Como é que está sendo as lavouras do cedo, do tarde? Como é que está o desenvolvimento, no seu ponto de vista, você como engenheira agrônoma?
Ah, o trigo está se desenvolvendo bem, está tendo um bom desenvolvimento. Algumas lavouras mais... tendo um desenvolvimento mais avançado, algumas um pouco mais tardio, de acordo com o momento de plantio e época de plantio que os produtores têm. Cada região tem seu momento de plantio. Algumas lavouras já foram entrando para a segunda aplicação de ureia, algumas já fizeram a primeira, então já está começando os manejos de fungicida, aparecimento de doenças. O que está aparecendo bastante doença na cultura do trigo é o ídio, onde nós recomendamos aos produtores fazer a aplicação em V0, de forma preventiva, prevenindo a doença, e aonde já tem infestação, usando bons produtos para tentar controlar, que isso tudo no final acarreta em perdas na produtividade.
Muito bem, as lavouras estão a todo vapor, né? A gente está passando aí, quem viaja nas estradas aí da nossa região, está vendo, está bem verdinho, né, o trigo aí, e o frio, como é que fica a questão do clima? Porque tivemos um veranico no começo agora do mês de agosto e agora tivemos um frio intenso, como é que fica para a questão do trigo?
Ah, o trigo gosta desse momento aí de geada e desses frios, aquele perfil, precisa de luminosidade para desenvolver. A gente espera que o clima colabore com a cultura, né? Que seja o venho necessário de chuva e o necessário de luminosidade para a cultura se desenvolver. Que no final do ciclo a gente consiga colher. Não aconteça que nem ano passado, que a chuva acabou estragando a cultura. Ela estava bem desenvolvida, mas a chuva acabou deteriorando. Mas é algo que a gente não consegue prever, que isso muda constantemente. Mas o que resta é a gente acreditar, olhar para o céu e acreditar que a safra de trigo vai ser uma boa safra. Safra de milho que vai vir por seguinte também, vão colher milho esse ano. E a safra de soja que todo mundo espera que seja um safrão de soja esse ano.
E o manejo de solo, como é que é feito o manejo de solo? Qual que é a dica que você dá? A gente sabe que a gente teve uma perda grande aí, né, de propriedades do solo, minerais, enfim, né, a riqueza do solo ficou um pouco, né, por causa das enxurradas que a gente teve na nossa região. Você, como já estava atuante, né, nessa parte aí, como é que foi a dica? Como é que você trabalhou esse problema que a gente teve aí, né, que foi o solo um pouco danificado, né?
A gente recomenda o produtor fazer uma agricultura de precisão do solo para ver o que foi embora, o que a gente pode repor. Aquelas lavouras que foram lavadas, que causaram erosão, arrumar, né, tanto de forma de patear, fazer curva de nível, tentar evitar para as próximas chuvas alguma coisa que normalmente fazendo uma curva de nível a gente consegue evitar que ocorra tanta erosão. E daí com a agricultura de precisão a gente pode ver o que foi embora e repor para frente na solo.
A gente falando com um técnico especialista também na área de solo, área de culturas, enfim, ele nos falou que tem duas medidas, né? Uma de mais a longo prazo, que seria a orgânica, né? Reposição orgânica ao solo, né? E tem também a mais curto, mas aí, claro, mais caro um pouco, seria a química, né? Que seria o calcário, né? Então, eu gostaria que você explicasse essas duas formas aí de manejo de solo, de como é que se diz, de refortalecimento do solo.
Bem, da forma de manejo com matéria orgânica, nós recomendamos ali da unidade a fazer uma boa palhada no solo, que isso ajuda a evitar lixiviação, evitar erosão, ter uma boa palhada com culturas gramíneas, aveia, azevém, mix e cobertura, isso é bem importante, o solo está nutrido e palhado. E a questão de correção do calcário, tem que ver quanto é necessário para a área, de acordo com as análises de solo, tu vê o que, que falta na área e tu corrigir com a aplicação mesmo. Faz a aplicação no necessário, se for uma fração grande a gente pode escalonar, dividir em anos, cada ano coloca um pouquinho, porque em exagero o solo não absorve, só acaba levando embora. Então, corrigindo da forma necessária, escalonando.
Muito bem. E as entre-safras aí? Hoje a gente tem a safra da soja, que é uma safra, né, principal aqui, depois tem o trigo. E as entre-safras aí, o que, que seria mais recomendado para o agricultor fazer um bom manejo de solo? O que, que ele poderia plantar? Você falou aí do azevém, falou, mas eu quero dizer uma terceira cultura, qual que seria mais indicada hoje? Milho, temos o feijão, algumas áreas também, mas o soja é o que predomina, né?
Sim. O soja é a nossa predominância, mas tem produtores que já estão
intercalando. Canola.
Também, canola no inverno, estão optando por plantar, a canola está com bom preço. Estão produtores partindo para esse lado, até a área de trigo desse ano teve uma redução bastante drástica devido ao que aconteceu na safra anterior, produtores optaram por plantio de canola ou deixar em pousio para o plantio do soja, optando por não plantar a cultura do trigo porque no final ela acaba se empatando, né? Ela só paga seus custos e pouco sobra. Então o que, que dá para recomendar no plantio da entre safra, que acontece muito? Plantio de milho. Muitos produtores estão indo para o plantio de milho também, só que é uma cultura cara de se plantar. Se não ter a necessidade hídrica da cultura, acaba que não tem a produtividade. Agora, produtores que têm pivô, é outro nível já.
Pivô, para quem não é, é o sistema de irrigação, né? Mecânico, né?
Sistema de irrigação. Isso já é outro nível, a cultura do milho precisa de água, né, no caso. Então ela se desenvolve muito bem. E já está acontecendo, já vi produtores plantando no mesmo momento que planta o trigo, até 10 de setembro por ali, plantar feijão. Em safra de milho normal, plantar feijão e colher em janeiro. E se não dá seca, se apresenta, dá bons resultados, colhe bem e consegue um bom preço. Conseguindo, ano passado eu vi um caso que aconteceu, o produtor fez isso e conseguiu colher e ganhar R$300 no saco de feijão. É, só que é um tiro, né? Um tiro que tu não sabe o que vai acontecer, porque o feijão é uma cultura que depende também de água para desenvolver, só que lá no momento que tu faz a dessecação para colher, não pode acontecer de ter muita chuva, porque senão ocorre o crescimento do grão na etavagem, né? Então, tem essas duas opções. Ou tu também pode pegar e deixar como um mix de cobertura, fazer uma boa palhada para a soja, pensando em alto teto produtivo na soja. Então, não optar por plantar nada no inverno, deixar uma boa palhada, fazer uma boa dessecação pré-soja e daí investir na cultura do soja.
Muito bem, tá aí, então conversamos com a engenheira agrônoma da Cevale, unidade de Itapera, a Letícia Jungs Simon, falando para nossa reportagem, para o Rumo ao Campo, Rodrigo Oliveira.